Minho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em antena.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um O Minho em antena. Na sessão inaugural da 47ª edição dos Colóquios de Relações Internacionais da Universidade do Minho, António Costa destacou a urgência de defender a ordem internacional baseada em regras. O momento assinalou também o cinquentenário deste curso pioneiro em Portugal. Sob o mote de 50 anos de dinâmicas globais, o Presidente do Conselho Europeu traçou um cenário de desordem crescente no tabuleiro internacional, destacando a erosão das regras do pós-guerra e a ascensão de um mundo multipolar.
Como vemos o estado das relações internacionais hoje? Imagino que a vossa resposta seja imediata e muito próxima da minha. Desordem crescente. Mas se olharmos mais de perto, conseguimos especificar duas tendências fundamentais. Por um lado, uma crescente violação da ordem internacional baseada em regras que vigorava desde o pós-guerra. Por outro lado, o mundo está a tornar-se também cada vez mais multipolar. E é precisamente a combinação destas duas tendências que molda o desafio principal que se apresenta à União Europeia. Qual é então a estratégia da União Europeia no atual contexto global? Princípios, paz, prosperidade, parcerias e poder.
António Costa sublinhou o papel crucial dos jovens investigadores da Universidade do Minho na compreensão destes desafios que a geopolítica mundial enfrenta com conflitos em diversas regiões do globo.
É extraordinário ver que os colóquios de relações internacionais decorrem há já 47 anos de forma ininterrupta, desde 1980. Um ano ponte, 5 anos depois da nossa descolonização, 5 anos antes da assinatura do Tratado de Adesão à União Europeia e onde, como disse, em particular, o Centro de Estudos e Relações Internacionais, o qual tem sido o motor desta iniciativa. E uma das constantes é o compromisso dos jovens académicos e investigadores com a compreensão e a reflexão sobre os desafios globais.
Já o reitor Pedro Arezzo destacou que a principal ferramenta dos diplomados da instituição deve ser a resiliência e a capacidade de intervir positivamente no mundo.
E se só aos mais distraídos poderia parecer que vivemos tempos tranquilos, nestes 50 anos cabem sobressaltos, guerras, conflitos regionais, crises económicas e financeiras, crises humanitárias, tudo em permanente movimento. Assim foi e assim continuará a ser. Mas se há mensagem que os nossos diplomados em relações internacionais aprenderam a transportar consigo, é a mensagem da esperança. É a capacidade de olhar o mundo sem descrer dele, nem no nosso papel em melhorá-lo, por mais modesto e discreto que esse papel possa ser.
Com a presença de António Costa, Presidente do Conselho Europeu, a Universidade do Minho acolheu a sessão inaugural dos colóquios de RI no âmbito dos 50 anos da Licenciatura de Relações Internacionais. O evento decorreu no Salão Medieval da Reitoria, no Largo do Paço.
O Minho em antena.
A Universidade do Minho deu o primeiro passo com vista à decisão partilhada sobre projetos a incluir na proposta de plano de atividades e de orçamento da instituição. Arrancou na passada terça-feira, no campus do Gualtar, em Braga, a primeira sessão de esclarecimento sobre o programa DECIDE, desenhar, envolver, conceber, implementar, desenvolver e entregar. A segunda sessão de esclarecimento está marcada para esta terça-feira, em Guimarães. O pró-reitor para a Participação Universitária e Ligação ao Território, Carlos Videira, explica que se trata de um novo modelo de orçamento participativo que convida estudantes, docentes e investigadores a proporem soluções diretas para o dia-a-dia da academia.
O programa DECIDE, no fundo, é um compromisso da atual reitoria, que é de contribuir para uma universidade mais participativa. É um programa que foge um bocadinho da lógica daquilo que são os orçamentos participativos tradicionais, porque aquilo que nós estamos a dizer aos estudantes, aos trabalhadores, aos docentes e investigadores, é que apresentem as suas propostas para aquilo que entendem que é necessário para o cotidiano da universidade, para a melhoria de funcionamento da universidade. O objetivo é que estes projetos selecionados façam parte da proposta de plano de atividades e orçamento que a reitoria submete no mês de dezembro ao Conselho Geral para aprovação, mas a parte diferenciadora é que os proponentes, para além de apresentarem a proposta, também vão contribuir para a execução da solução.
Diferente dos modelos tradicionais, o DECIDE foca-se na coprodução. Quem propõe a ideia também ajuda a executá-la. Para além do financiamento, o programa procura ser uma escola de literacia institucional e política pública.
Nós temos aqui a participação do ponto de vista da proposta e a participação do ponto de vista da decisão, ou seja, também dar a oportunidade às pessoas de perceber como é que o processo de decisão se desenrola do início ao fim, dar a oportunidade às pessoas de perceber quais é que são os constrangimentos da decisão no setor público, como é que se faz, que passos é que se seguem e, portanto, o porquê de em alguns momentos as coisas não andarem tão depressa e terem que andar mais devagar, ou seja, também, no fundo, que as pessoas possam aprender fazendo com as suas propostas e propostas que possam ter um impacto positivo na vida da academia.
A primeira sessão de esclarecimento sobre o programa DECIDE, desenhar, envolver, conceber, implementar, desenvolver e entregar, decorreu no campus de Gualtar, em Braga, com o objetivo de promover a decisão partilhada sobre projetos a incluir na proposta de plano de atividades e de orçamento da instituição. A segunda sessão de esclarecimento está marcada para esta terça-feira em Guimarães. Espera-se que o despacho final com as condições de candidatura seja publicado após o período de férias, com vista ao orçamento de 2027.
O Minho em antena.
O Instituto de Educação da Universidade do Minho volta a expandir as fronteiras para a Academia Minhota Além Mundo. Desta vez até Timor-Leste, ao Instituto Universitário Narumão Esperança, que acolhe, ao final de maio, duas alunas finalistas dos mestrados em ensino e um docente para uma missão intensiva que alia a prática pedagógica, o intercâmbio cultural e a cooperação académica, impactando a formação de professores e a educação local. Aprofundando os laços pedagógicos que unem as duas instituições já desde o ano passado, este intercâmbio não só é uma mais-valia para as alunas do Instituto de Educação, mas também para os alunos timorenses que têm a necessidade de aprender a língua portuguesa, como explica Rui Ramos, coordenador do programa.
Vão a esta instituição partilhar a sua experiência com os jovens que estão também a ser formados para serem educadores de infância e professores de primeiro ciclo e vão desenvolver algumas atividades que elas aqui desenvolveram e neste momento ainda estão a desenvolver com as crianças de lá. Eu acho que é uma experiência única para estas duas alunas que vão e para os timorenses. É também uma experiência muito boa. Como sabe, as línguas oficiais em Timor-Leste são o português e o tétum, mas o português tem poucas oportunidades de se ouvir e de se falar. Tem de haver necessidade de eles falarem português. Não só oportunidade, mas mesmo a necessidade de eles comunicarem em língua portuguesa com outras pessoas.
Rui Ramos, docente do Instituto de Educação e coordenador do programa, a propósito do programa de mobilidade que vai levar Bruna Pinto e Margarida Mendes a Timor-Leste para uma missão intensiva que alia a prática pedagógica, o intercâmbio cultural e a cooperação académica, de modo a impactar a formação de professores e a educação local.
O Minho em antena.
A requalificação da fábrica do Alto já decorre com vista a transformar o espaço no primeiro centro de produção de satélites ópticos de alta resolução em Portugal, e assim criar oportunidades para os estudantes de Engenharia Aeroespacial da UMinho. A ideia é defendida pelo Presidente da Escola de Engenharia da Universidade do Minho. Em declarações à RUM, António Vicente manifestou a sua satisfação ao antever as novas ligações que serão consolidadas entre a Academia Minhota e o CEIA.
O facto de o CEIA vir para aqui com esta nova infraestrutura para nós é fundamental, porque obviamente que se vão criar ligações, a nossa licenciatura e mestrado em Engenharia Aeroespacial são oportunidades de formação para os nossos estudantes, que depois têm ali uma oportunidade para continuarem o seu trabalho se quiserem, e isso é fantástico para nós.
O Presidente do Município de Guimarães, Ricardo Araújo, e o CEO do Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produtos, José Rui Felizardo, formalizaram na manhã desta segunda-feira um acordo que ambos defendem ser fundamental para impulsionar o posicionamento do município na economia espacial.
O Minho em antena.
Os serviços de ação social da Universidade do Minho continuam a apostar na requalificação gradual de condições para os estudantes que vivem nas residências universitárias. Além das obras em curso nas novas residências em Braga e Guimarães, a instituição continua a apostar em diferentes níveis em respostas solicitadas pelos utilizadores, com ênfase para a residência universitária de Santa Tecla. O ponto de situação foi feito à margem de uma parceria entre o SASUM e uma empresa privada e que representa um contributo para as diferentes residências.
Temos o bloco D e o bloco E como prioritários, como identificados como blocos mais críticos, não é? E portanto, gostaríamos que outras entidades, antigos estudantes, empresários, se possam associar, mecenato, de forma a nos poder apoiar para requalificarmos. Portanto, estamos a falar de requalificações que são mais de 500 mil euros, não é? para uns serviços como os nossos é significativo. Estamos a falar de cada bloco.
Num setor particularmente difícil e que lida diariamente com limitações financeiras, a captação de empresários e antigos alunos pode ajudar a melhorar as respostas junto daqueles que frequentam os SASUM.
O Minho em antena.
O ensino de relações internacionais em Portugal está a assinalar 50 anos, um marco histórico que começou a ser traçado de forma pioneira na Universidade do Minho. Luís Lobo Fernandes, doutorado decano na área no país, e um dos primeiros alunos do curso, esteve no Minho IED desta semana. Num país que acabava de sair de uma ditadura, a licenciatura representava uma novidade absoluta. O professor catedrático aposentado lembra como a aposta numa área outrora desconhecida o catapultou rapidamente da periferia de Braga para o centro da diplomacia no Palácio de Belém.
O certo é que eu acabo uma licenciatura que na família, evidentemente, quase ninguém percebia para que era, e eu aterro no Palácio de Belém, enfim, em setembro de 82, não é? Portanto, e foi extraordinário, porque não é fácil, nunca foi fácil, num país com a cultura, enfim, política muito centralista, hipercentralista, mas que percorre todo o espectro político, de uma ponta à outra, impor determinada formação, sobretudo numa área, não é, muito especial, a partir da periferia, numa condição estruturalmente periférica.
Luís Lobo Fernandes, um dos primeiros estudantes de Relações Internacionais da Academia Minhota, curso do qual também foi diretor. Atualmente é professor catedrático aposentado, mas continua ligado à Escola de Economia, Gestão e Ciência Política. Uma conversa para ouvir no Minho IED, no site rumo.pt.
O Minho em antena.
Durante 3 semanas, a Escola de Medicina e a Casa de Investimentos disponibilizam aos alunos desta unidade orgânica um curso de literacia financeira. Trata-se de uma das opções disponibilizadas aos estudantes do curso de Medicina, inserida na oferta formativa da licenciatura. No total estão inscritos 37 alunos. O coordenador da unidade orgânica, Luís Figueiredo, explica à Rumo que esta iniciativa procura capacitar os alunos de ferramentas importantes para planearem o seu futuro.
Tem como principal objetivo, no fundo, eles construírem maior conhecimento sobre literacia financeira, que nós acreditamos que é algo que é fundamental para todos os jovens universitários, vão ter um percurso profissional longo, com níveis de stress mais aumentados, e portanto é claramente relevante eles estarem capacitados de planearem a sua vida pessoal e profissional para o futuro, e no fundo o curso vai dotá-los dessas ferramentas.
Ferramentas essas que se voltam para variadas vertentes, desde a gestão imediata de recursos até ao planeamento da reforma.
Vão desde, por exemplo, a elaboração, coisas simples, como a elaboração de um orçamento familiar, que regras é que deve ter, como é que deve ser feita a gestão da dívida, saber analisar o que é um spread, uma taxa anual nominal bruta. Outra área muito importante é o investimento a longo prazo, saber que ferramentas é que podem ser utilizadas para investimento a longo prazo e como é que isso deve ser feito na construção de um portfólio, que deve ser o mais equilibrado possível para que se possa no futuro tirar dividendos disso. E isto leva-nos a outros objetivos que têm a ver com o planeamento da reforma, ou seja, como é que se pode, antes de iniciar a atividade profissional, começar a pensar como é que vai ser a reforma, para que essa reforma seja o mais ajustada àquilo que são as expectativas.
Os alunos do curso de Medicina possuem agora a opção de aprender competências ligadas à literacia financeira dentro da oferta formativa do seu curso. O curso prolonga-se por 3 semanas e é lecionado pela Casa de Investimentos, uma instituição dedicada na gestão de patrimónios e na promoção de conhecimento financeiro.
O Minho em antena.
Rafael Pinto, doutorando em Engenharia de Materiais na Universidade do Minho, venceu o Upsell Young Scientist Award de 2026 por desenvolver uma bateria de lítio sustentável. Foi impressa em 3D e apresenta melhores níveis de desempenho e eficiência, com desperdício praticamente nulo e redução significativa do uso de eletrólitos líquidos, eles que são tóxicos e inflamáveis. Este prémio europeu, para jovens com contributos inovadores e forte potencial industrial no setor de energia, foi atribuído pela Associação Upsell Alliance, no seu congresso anual realizado em Lisboa.
O Minho em antena.
Já estão abertas as candidaturas para a 18ª edição do Verão no Campus da Universidade do Minho. Destinado a alunos do 9º ano ao 12º, o programa decorre de 20 a 24 de julho de 2026 e oferece mais de 350 vagas distribuídas por 21 atividades científicas e culturais nos polos de Braga e Guimarães. Ao longo dos dias, são acompanhados por universitários que já vestem a camisola da Academia Minhota há pelo menos um ano e são eles os anfitriões de dias de correria entre laboratórios, auditórios e até os estúdios da própria Rádio Universitária do Minho. Entre 20 a 24 de julho, a UMinho acolhe alunos do do 9º ao 12º ano para atividades ligadas a diferentes áreas de ensino da instituição.
O Minho em Antena.
Para celebrar os 40 anos do Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas, o Campus do Altar da Universidade do Minho abre portas à comunidade para discutir a internacionalização da ciência. Trata-se do segundo de 3 Open Days de celebração deste aniversário, distribuídas pelos polos do LIP, Lisboa, Braga e Coimbra, na cidade dos Arcebispos. As atividades estendem-se ao longo desta quarta-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde. Nuno Barros, diretor do LIP Minho, detalhou ao rumo as atividades programadas.
Haverá uma série de demonstrações para o público em geral de experiências, de efeitos de física, de instrumentação que temos. Quase exclusivamente tudo o que será demonstrado são coisas que foram desenvolvidas no laboratório. Temos demonstrações para visualização de raios cósmicos, temos realidade virtual, demonstrações de experiências. Há uma série de projeções de laboratórios nos quais membros nossos colaboram e haverá também um colóquio de física, de manhã, é mais específico, assim, do ponto de vista científico, e depois teremos uma mesa redonda, conta com a presença de vários membros da comunidade científica, para discutir precisamente o tópico da internacionalização da ciência.
Ouvimos Nuno Barros, o diretor do LIP Minho, sobre o Open Day do laboratório, que em 2026 celebra 40 anos de existência. Está agendado para o dia 6 de maio, esta quarta-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde, no campus de Gualtar, com demonstrações, palestras e outras atividades.
O Minho em Antena.
A 10ª edição do Dia da Segurança no Trabalho da Universidade do Minho realiza-se na manhã desta quarta-feira, no edifício 2 do campus de Gualtar, em Braga. A iniciativa apresenta pela primeira vez o Escape Game 30 minutos alerta máximo no hall entre os auditórios B1 e B2, desafiando os participantes a resolver diversas situações em contexto de emergência. A entrada é gratuita.
O Minho em Antena.
E para fechar, sob o lema A Gata Despertada, arrancam esta semana as monumentais festas do enterro da gata. O dia 8, sexta-feira, destaca o velório noturno desde a Estação de Braga ao Largo do Paço e culmina nas serenatas, ficando o dia seguinte, sábado, para a imposição de insígnias no Sameiro, no caso de Braga, e Plataforma das Artes, em Guimarães, e para a missa de finalistas às 18h30 da tarde no Sameiro. O cortejo académico será no dia 13, quarta-feira. O programa destaca ainda espetáculos noturnos diários no Fórum Braga, garantindo nomes como Os 4h30, Kim Barreiros, Bispo, Dilema, Hybrid Theory, Wetbed Gang e Chico da Tina, entre outros artistas. E é com o enterro da gata que termina o Minho em Antena desta semana. A atualidade académica segue em permanente atualização no site rumo.pt e continua também a ser atualizada em antena na Rádio Universitária. Continuação de uma boa semana.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.